A Comissão de Relações Exteriores debateu ontem os esforços que o Brasil vem fazendo para conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Um dos presentes na reunião foi o professor do IBMEC aqui do Distrito Federal, Creomar Lima Carvalho de Souza, com quem eu converso agora. Professor, muito bom dia.
Bom dia.
Professor, esse tem sido um dos temas das relações internacionais do Brasil mais em evidência nos últimos 8, 9 anos, desde que o presidente Lula assumiu em 1º de janeiro de 2003. Isso tem tomado esforços de maneira excessiva do Brasil, dado aos benefícios que o Conselho possa trazer para o país, ou não?
Olha, na verdade, nós devemos considerar duas questões, né? A primeira é, como você muito bem disse, a energia gasta pela diplomacia brasileira e pelo Estado brasileiro, por consequência, no alcance dessa questão. A segunda seria uma perfeita avaliação dos custos daí derivados. E eu acredito particularmente que este segundo aspecto ainda tem sido muito pouco debatido pela sociedade. Isso quer dizer... A sociedade civil, o cidadão que paga os impostos, o contribuinte, tem refletido muito pouco acerca de questões de relações internacionais em âmbito geral e mais especificamente dos custos advindos da assunção de determinadas novas formas de poder pelo Brasil como ator no sistema.
Uhum. Que custos seriam esses, professor Creomar?
Custos financeiros, custos militares, custos morais, né? Nós não devemos nos esquecer que o Brasil vem desempenhando uma atividade nas relações internacionais desde a criação das Nações Unidas, muito ancorada em questões valorativas. O Brasil tem se posicionado como uma força para o bem em termos de desenvolvimento de estratégias de diplomacia, e a partir do momento que você passa a atuar em um organismo como o Conselho de Segurança, você obrigatoriamente passa a assumir determinadas posições que não necessariamente correspondem aos valores mais elevados, né? Principalmente em momentos de crise.
Uhum. Desde o Barão do Rio Branco, isso no início do século XX ainda, o Brasil tem tido na diplomacia um destaque, pela conciliação, pelo diálogo. Isso é compatível com a presença no Conselho de Segurança?
Olha, o discurso do Itamaraty é feito justamente para reforçar esta ideia de que o Brasil pode dar esta contribuição conciliadora, afirmativa e pacífica para o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Uhum.
A grande questão a se considerar é que um órgão como o Conselho é baseado, sobretudo, em uma premissa de poder, né?
Sim.
Poder naquilo que ele tem de mais tradicional e agressivo, em determinado sentido. Então, eu não sei ao certo precisar até que ponto essa estratégia seria bem sucedida caso um dia o Brasil consiga assumir determinada cadeira.
Uhum. Porque isso seria aquilo que o Brasil sempre se destacou e sempre se pautou pelo soft power, que é nas relações internacionais, o senhor sabe.
Exatamente.
Muito bem, o poder de diálogo, não é?
Isso, e poder
o conselho
de convencimento.
De convencimento, exatamente.
E o
Conselho de Segurança é o hard power, o poder de coerção militar, não é?
Exatamente. Assim, as premissas que marcaram o desenvolvimento do Conselho no tempo, né?
Uhum.
E sobretudo no que diz respeito à participação dos Estados Unidos no mesmo, dão muita vazão a essa concepção de poder duro, né? De hard power. E, de certa medida, não dá para mensurar ainda neste momento qual a abertura que existiria dentro dessa estrutura para que se construísse uma nova forma de enxergar a realidade.
Uhum.
Um fato fundamental é, e isso eu gostaria de pontuar, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, do jeito que está construído, não atende às realidades de poder do mundo atual. Mas isso não quer dizer que ele será reformado agora. Nós temos uma boa janela de oportunidade para discutir a questão, mas efetivamente nós não sabemos até que ponto ela poderá ser levada a cabo. E, caso essa reforma aconteça, não necessariamente ela irá privilegiar o Brasil.
Uhum. Até que ponto a entrada no Conselho de Segurança da ONU hoje é mais importante, por exemplo, do que posições de destaque em órgãos como a OMC?
Olha, essa é uma questão que, inclusive, discutimos ontem na Comissão de Relações Exteriores do Senado, durante o debate. De certa maneira, a cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas é um sonho acalentado pela diplomacia nos últimos 60 anos, por assim dizer. A questão é que o gasto de energia daí despendido, e por isso nós defendemos a necessidade de criação de um debate amplo com a sociedade nacional, esse dispêndio de energia pode estar fazendo com que nós percamos algumas oportunidades em outros organismos onde poderíamos lançar mão de protagonismo, como a OMC, por exemplo. O fato é, a sociedade civil deveria participar do debate, para dizer, esta é uma demanda que nos interessa, e caso seja, o que devemos fazer para contribuir com o Itamaraty. Caso não, né, nós deveríamos escolher outra demanda. Mas o fato fundamental que eu gostaria de pontuar aqui é o debate acerca das relações internacionais do Brasil deve passar por um processo de democratização, assim como outros setores da vida política têm passado.
Pois é, o senhor tem destacado essa necessidade de diálogo com a sociedade acerca desse tema. Esse é um assunto bastante interessante, é um assunto que instiga o debate, não é? Mas como se chegar à sociedade com esse assunto, que apesar do interesse que ele gera, ele é um assunto que ainda não chegou, não despertou esse interesse da sociedade, a ver, basta a gente fazer uma rápida análise sobre a mídia, que é um assunto que não gera tanto interesse ainda nos grandes veículos de comunicação.
Olha, eu acho que um papel fundamental a ser desempenhado nessa questão é o Congresso Nacional. Né? As duas casas têm, como representantes da federação e dos cidadãos, o papel de chamar para si a responsabilidade protagonística na construção desse debate. Eu acredito que isto dará a possibilidade dos cidadãos interessados de observar as questões e perceber os problemas, as vantagens, os custos e os benefícios daí derivados. Né? Afinal, nós vivemos em uma democracia representativa e a democracia, por ser um sistema englobante, dá esta possibilidade real para a construção desse tipo de diálogo. Né? Se os representantes legislativos conseguirem fazer isso de uma maneira eficiente, nós temos exemplos, por exemplo, o Congresso dos Estados Unidos faz isso muito bem, né? Chama os executores, os operacionalizadores da política externa constantemente, os sabatina, os provoca no sentido de construção de alternativas diferenciadas, e o Brasil tem todas as condições para fazer isso. Há uma academia borbulhante em termos de relações internacionais, há um interesse dessa academia em somar no processo. Há parlamentares interessados no desenvolvimento e na discussão dessas questões. Então, assim como também há, dentro do Ministério das Relações Exteriores, diplomatas interessados em colocar isso para a sociedade. Então, acredito que as condições estão todas postas à mesa. O fato é, como dar start ao processo? Né? Nesse aspecto, eu acredito que algumas iniciativas que eu já tenho tomado conhecimento, como o próprio ciclo de debates na Comissão de Relações Exteriores do Senado, tem desempenhado um papel fundamental de uma semente a germinar um caminho para debater essas questões de forma mais democrática.
Professor Creomar de Souza, muito obrigado por atender a Rádio Senado, falar conosco aqui sobre este assunto. Um bom dia.
Muito obrigado, bom dia.
Este é o professor Creomar de Souza, professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui do Distrito Federal. Ele participou ontem na Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado do painel O Brasil e o Conselho de Segurança da ONU, painel que integra os debates sobre geopolítica e relações internacionais que a Comissão de Relações Exteriores realizou ao longo deste semestre. Esse foi o último debate dentro deste assunto. Segundo o presidente da comissão, senador Fernando Collor, o ciclo deve ser retomado no mês de agosto.